Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar a nossa reunião. Como sabem, a reunião já... houve aqui este pequeno interregno para retomarmos a reunião ordinária da Comissão e agora demos audição do IMT, Instituto de Mobilidade e de Transportes, a requerimento do PCP sobre a emissão de documentos de condução não homologados. Digamos que o tema é o tema genérico, o tema é este, o tema da audição é este. Temos connosco o Presidente do Conselho Diretivo do IMT, o Professor Dr. João Jesus Caetano, que acompanha a Dra. Sofia Henriques, Chefe de Gabinete Jurídico. Nos termos destas audições, como sabem, e também já transmiti ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IMT, terá então 10 minutos iniciais para uma intervenção de enquadramento, o que entender que deve dizer sobre este requerimento, já conhece o requerimento e, portanto, poderá já explicar tudo na intervenção, se assim entender. E depois teremos então as questões a serem colocadas por parlamentares, começará o PCP com 5 minutos e depois o Sr. Professor terá então que responder no tempo também, o tempo limite que cada governador terá. Depois haverá uma segunda ronda, uma terceira ronda, se assim for entendido, mas depois também nessa altura explicarei. De imediato lhe dou a palavra para a intervenção inicial até 10 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Estou perante esta Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, enquanto Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, para prestar os esclarecimentos julgados necessários sobre a emissão de cartões tacográficos de condutor sem a marca de homologação prevista no Regulamento Europeu número 165 do ano 2014. Faço-me acompanhar nesta audição pela Doutora Sofia Henriques, Chefe do Gabinete Jurídico do IMT. Sou Presidente do Conselho Diretivo do Instituto há um ano, desde 20 de setembro de 2022, primeiro em regime de substituição e de há 3 meses esta parte em regime de comissão de serviço após processo de avaliação pela CRESAP. O IMT é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e com património próprio. Tem atribuições do Ministério das Infraestruturas, em coordenação com os Ministérios do Ambiente e da Ação Climática, da Administração Interna e da Economia do Mar. De entre essas muitas atribuições, inclui-se a de Autoridade Nacional responsável pelo Sistema Português do Tacógrafo Digital. O tacógrafo digital é um sistema regulamentado por regras europeias que registra dados relativos à condução de veículos de transporte rodoviário de mercadorias e de passageiros e também dados relativos aos tempos de trabalho e de repouso dos motoristas. O sistema do tacógrafo digital tem 2 componentes. Um equipamento de registro, desenvolvido pela indústria, que está instalado em cada veículo, e um cartão pessoal intransmissível na posse de cada motorista. Em Portugal, esse cartão é produzido pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, mediante pedido de emissão feito pelo IMT, num procedimento semelhante à emissão das cartas de condução comuns. No passado dia 15 de fevereiro, 3 anos e meio após a entrada em produção da segunda geração de cartões tacográficos, o atual Conselho Diretivo do IMT foi alertado para a existência de 5 casos de motoristas multados, uns dias antes, na região italiana de Trento, pelo facto de os seus cartões tacográficos não terem aposta à marca de homologação prevista nos regulamentos europeus. Imediatamente após esse alerta, o IMT entrou em contacto com as estruturas sindicais e com as associações empresariais do setor e também com a Imprensa Nacional Casa da Moeda para recolher mais informação, avaliar a escala do problema e procurar resolvê-lo. Após troca de informação com a Imprensa Nacional, foi possível concluir que todos os cartões, sublinho, todos os cartões tacográficos de segunda geração produzidos desde o início, isto é, desde setembro de 2019, foram sem a necessária homologação. Isto significa que em fevereiro deste ano, quando tivemos conhecimento das multas em Itália, estavam em circulação cerca de 100 mil cartões sem marca de homologação, um peso relativo de aproximadamente 80% de todos os cartões ativos. Convém notar que o facto de os cartões tacográficos não terem aposta a marca de homologação não significa que não cumprissem com as funcionalidades requeridas pelo Regulamento Europeu. Em 3 anos e meio de produção e com 100 mil cartões nas mãos dos motoristas, não havia indicação que assim não fosse. Perante este cenário, a primeira ação foi a de garantir que os motoristas afetados teriam um canal de comunicação dedicado com o IMT para que, no caso em que os documentos tivessem sido apreendidos pelas autoridades italianas, os mesmos fossem reemitidos pelo IMT de forma expedita e sem custos. A segunda ação foi a de desenhar um plano de mitigação e de resolução do problema. apresentá-lo à Comissão Europeia e tentar garantir o seu apoio. No dia 23 de fevereiro, uma semana depois de alertados para o problema, eu próprio reuni com o chefe da Unidade de Transporte Rodoviário da Comissão Europeia, o qual agradeceu a transparência e disse apoiar as linhas gerais do nosso plano. Esse plano foi densificado e discutido depois numa reunião a 10 de março entre o Conselho Diretivo do IMT, o Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda e quatro associações empresariais do setor, nomeadamente a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, a ANTRAN, a Associação Nacional de Transporte de Passageiros, a ANTROP, a Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros, a ARP, e a Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas, a ANTP. E também cinco estruturas sindicais. A FECTRANS, que é a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, o SIM, o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, o SIMPER, que é o Sindicato Independente de Motoristas de Matérias Perigosas, o SNOMOP, que é o Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores, e o STRUN, o Sindicato de Transportes Rodoviários Urbanos Norte. A reunião decorreu em um ambiente de cordialidade e com espírito de cooperação entre todos, tendo as estruturas sindicais e as associações empresariais tido a oportunidade de comentar e sugerir melhorias ao plano, o qual assentava em medidas de mitigação, por um lado, e em medidas de resolução, por outro. Até esse dia, o IMT tinha confirmado a existência de mais 9 casos, 6 novamente em Itália e 3 em Espanha, para além dos 5 inicialmente reportados. Para que a imprensa nacional pudesse começar a produzir cartões homologados pelo IMT, era necessário realizar uma série de testes. Primeiro, num laboratório nos Países Baixos e depois no laboratório do tacógrafo digital do Joint Research Center da Comissão Europeia em Itália. No melhor dos cenários, a imprensa nacional só conseguiria obter as certificações necessárias daí a 2 meses e meio, pelo que era necessário desenhar medidas de mitigação. A forma encontrada consistiu na emissão, em 5 línguas, de uma declaração personalizada da autenticidade do cartão tacográfico. Essa declaração seria disponibilizada em formato compatível com smartphones, com o objetivo de chegar rapidamente ao maior número de motoristas, independentemente do sítio onde eles estivessem. Além de poder mitigar os riscos, esta declaração era entendida como essencial para restaurar a confiança dos motoristas. 5 dias depois da reunião com as associações e com os sindicatos, a declaração ficou disponível para ser consultada e descarregada. Nesse dia, o IMT tinha já confirmado mais 3 casos, num total de 17, 12 deles em Itália e 5 em Espanha. A declaração, além dos dados do motorista, tem um QR Code que pode ser ativado pelas autoridades de fiscalização, as quais são direcionadas para uma página onde consta uma nota explicativa do problema, assim como uma cópia digital para efeitos de controlo. É importante sublinhar que este documento não está, e continua a não estar, previsto no Regulamento Europeu do Tacógrafo Digital e as autoridades de fiscalização dos Estados-membros poderiam não aceitá-la. Considerámos, por isso, importante reunir com o Comitê de Transportes da Comissão Europeia, o que aconteceu no início de abril, para divulgar a existência da declaração do junto das entidades congéneres do IMT, na expectativa de que estas informassem e sensibilizassem as forças de fiscalização dos seus países. Podemos hoje afirmar com confiança que este foi um passo decisivo na mitigação do problema, na medida em que desde há 5 meses que não é registado nenhum novo caso. O total mantém-se assim inalterado desde então. 25, sendo 13 deles em Espanha e 12 em Itália, nem todos com apreensão de documentos. Como já tive a oportunidade de dizer, a imprensa nacional só estaria habilitada a produzir cartões homologados depois de o IMT emitir o certificado de homologação, e o IMT só poderia emitir esse certificado depois da imprensa nacional realizar os testes nos laboratórios neerlandês e italiano, algo que veio a acontecer na terceira semana de junho. Considerando que havia agora 110 mil cartões sem marca de homologação em circulação, que a imprensa nacional tem uma capacidade instalada limitada e que a estimativa apontava para cerca de 35 mil motoristas a trabalhar rotas internacionais, as associações e os sindicatos sensibilizaram os trabalhadores para que permitissem a esses colegas submeter primeiro os pedidos de substituição. Esses pedidos podiam e podem ser feitos na mesma página de internet da Declaração de Autenticidade, sem nenhum custo para o motorista e com uma calendarização de substituição faseada em função da data de emissão do cartão sem homologação. Até hoje foram já emitidos 22 mil cartões homologados, metade deles no regime de substituição, o qual continuará disponível para os motoristas que assim entenderem, sendo certo que a maioria não faz transporte internacional e que, portanto, é provável que não ativem a substituição. Nestes casos, os cartões com marca de homologação serão emitidos no ato de revalidação por caducidade dos não homologados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me, ao terminar esta minha exposição inicial, de voltar a sublinhar o espírito de cooperação que se verificou entre o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, as estruturas sindicais e as associações empresariais, desde que, há 7 meses, o problema foi identificado. Espírito de cooperação esse que estou convencido continuará a prevalecer. Muito obrigado e estou agora disponível para responder às vossas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente do IMT, pela sua intervenção inicial, que já deu muitas notas, muitas explicações da ocorrência. De imediato dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, que é implementado do PCP, autor do requerimento aprovado nesta comissão. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IMT, o Professor Dr. João Jesus Caetano, e agradecer desde já a intervenção que transmitiu as informações a esta comissão e cumprimentar também a senhora chefe de gabinete jurídico, doutora Sofia Henriques, agradecer a vossa presença nesta reunião. Eu, antes de continuar, o senhor Presidente sabe que eu por vezes faço isto e com vantagem para o trabalho da comissão. A intervenção do senhor Presidente do IMT tem pela abordagem concreta e detalhada das datas, das entidades, etc., uma informação que é da maior utilidade para nós. Se houver concordância da sua parte em partilhar o documento para que possamos utilizá-lo e ter esse registro, porque era impossível, digo eu, apontarmos aqui enquanto o senhor fazia a intervenção e daí tudo aquilo que foi dito é de grande vantagem.
Não antecipei, mas costumo antecipar mais da vez.
É isso mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente. E queria sublinhar também um aspecto que o Sr. Presidente do IMT aqui valorizou e que nós também valorizamos. E quem lê os vários requerimentos que os vários partidos apresentam nesta comissão terá compreendido certamente que esse espírito de colaboração e procura das soluções no sentido construtivo para responder ao problema identificado foi também o espírito que nós tivemos neste documento. Não fazemos nem acreditamos que seja justo fazer, neste caso, qualquer tipo de combate político-partidário. A situação que nos preocupava era, de facto, a dos motoristas portugueses e também, naturalmente, das empresas, das micro, pequenas e médias empresas, de tanta gente que está neste setor e que enfrentou aquela situação de grande gravidade. O caso é sério e a forma como o Sr. Presidente aqui, digamos, retratou o andamento do processo e a situação que estava colocada demonstra claramente, não é preciso dizer mais nada para demonstrar que o caso era sério e podia ter implicações muito complicadas para motoristas portugueses, para a economia portuguesa, porque nós ainda por cima somos daqueles países da periferia da União Europeia em que o transporte rodoviário internacional de mercadorias tem uma importância que não tem para outros países europeus. Dito isto, esta iniciativa do PCP de promover esta audição e este conhecimento e ponto de situação em relação a esta matéria também já tem uns meses, portanto o IMT, assim que foi informado do problema, começou a fazer as diligências que mencionou. O PCP em março, portanto poucas semanas depois destes assuntos terem surgido em relação à intervenção das forças de segurança e de fiscalização lá na Itália, levantámos a questão aqui. Pelo andamento do trabalho parlamentar, cá estamos no mês de setembro a fazer o ponto de situação. Se isto tem alguma vantagem, eu diria que tem, que é também avaliarmos e conhecermos o andamento das respostas que foram dadas e dos resultados até agora obtidos num processo em andamento, necessariamente. Nós fomos acompanhando o processo, para além desta iniciativa de propor esta audição na Comissão Parlamentar, fomos também por troca de informações, neste caso requerimentos, perguntas escritas, pedidos de informação por escrito, e fomos recebendo também as informações por via dos parlamentares respondendo às nossas questões. Um dos aspectos que já está mais ou menos elucidado, digamos assim, na sua intervenção é precisamente a emissão dos novos cartões tacográficos e a solução gradualmente de avançar nesta emissão. Uma conta grosseira, muito falível, diria que se um quinto dos 100 mil, ou pouco mais disso, são os 22 mil emitidos nestes últimos 5 meses, nós diríamos que seria à regra de um por mês e que, portanto, estaríamos perante o ritmo de emissão dos cartões nessa medida. Eu pergunto-lhe se é assim, se o ritmo de emissão dos novos cartões vai ter esta cadência que até agora se verificou, se isto tem essa previsibilidade de atingir, ainda assim com alguma morosidade, os 100 mil, e se se confirma que até agora a questão da emissão das autoridades portuguesas através daquele documento online está de facto a fazer a cobertura total, digamos, do risco que se colocava em relação a essa matéria pelos motoristas, e um aspecto que também tem a ver...
Para concluir,
para terminar, uma pergunta de um tema que não foi aqui colocado ainda, mas que tem a ver com o ressarcimento às pessoas e às entidades afetadas. Há uns meses, o Governo informava-nos que estava em apreciação no serviço da Jurisap, na PCM, do ponto de vista jurídico, estava a ser analisada a questão do ressarcimento às pessoas e entidades afetadas. E, portanto, essa questão da compensação pelos prejuízos causados, digamos assim, qual é o resultado dessa avaliação, que seja do vosso conhecimento,
obrigado,
e que medidas é que foram tomadas em relação a essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Dava-lhe então a palavra ao Sr. Presidente do IMT para responder às questões colocadas, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, eu começava talvez pela questão das multas, que eu acho que é aquela mais sensível, para clarificar. O IMT, ao longo deste processo, evoluiu na forma de abordar a questão das multas. Inicialmente, eu próprio achava que o Estado, de facto, tinha que assumir essas responsabilidades. Depois pedimos à Jurisap um parecer, a coisa não foi tão fácil. Mas hoje temos uma visão muito clara sobre esse assunto. As multas não deviam ter existido. Ponto final, parágrafo. E é isso que nós estamos a trabalhar. As multas não deviam ter existido porque a culpa não é do motorista. Não é o motorista que está a deteriorar o cartão. Não há uma má utilização do cartão, não há mau registro de horas, não há fraude. E, portanto, as multas não deveriam ter sido emitidas. E nós temos utilizado os canais diplomáticos para sensibilizar as nossas entidades congéneres disso mesmo. E a verdade é que nós temos informação do lado da ANTRAN de que uma empresa sua associada foi receber uma comunicação das entidades fiscalizadoras espanholas a informar que iriam devolver o valor da multa, sem iniciativa dessa empresa. Portanto, nem sequer é uma iniciativa da empresa de questionar as entidades espanholas sobre isso. As entidades espanholas estão voluntariamente a fazer junto àquela empresa. O que é que acontece? Nós temos isto fragmentado entre Itália e Espanha, e entre Itália duas ou três regiões, em Espanha duas ou três regiões. Portanto, é natural que este assunto seja tratado a velocidades diferentes. Mas nós já temos um sinal. Há pelo menos um caso de uma entidade fiscalizadora em Espanha que está disponível para devolver o valor da multa. E nós temos analisado com mais algum detalhe a estrutura das multas. Obviamente o gabinete jurídico do IMT não trata só deste assunto, trata de, como deve imaginar, muitos outros assuntos. E olhar para os regimes contratacionais de outros países é uma questão difícil e perceber o que é que está escrito nas multas. E é a nossa convicção agora de que, de facto, essas multas não deviam ter sido emitidas. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é um esforço diplomático no sentido de sensibilizar os congéneres do IMT, que depois terão que sensibilizar as entidades fiscalizadoras e quem emitiu a contraordenação a devolver. Vai ser um processo lento. E o nosso... Repare, E indo, respondendo à sua preocupação das micro e pequenas empresas, de facto o nosso interface tem sido com os sindicatos e com as associações empresariais, mas as micro e pequenas empresas não estão aí representadas e, portanto, nós temos que responder-lhes de alguma forma. E nós temos alguns pedidos de esclarecimento junto do Gabinete Jurídico do IMT e a nossa ideia é responder desta forma. Nós acreditamos que essas multas não deveriam ter sido passadas. Temos sinais de que há, pelo menos do lado de Espanha, já disponibilidade para devolver alguma. E vamos continuar a fazer esse acompanhamento. Desse ponto de vista das multas, que me parece extremamente importante, não é? Relativamente ao ritmo de substituição, nós temos dois ritmos de substituição. Todas as semanas são emitidos entre 500 e 700 novos cartões tacográficos em primeira emissão. Ou em primeira emissão ou em renovação por caducidade. E esses estão a acontecer normalmente. É o mesmo ritmo que era, que sempre foi. E, portanto, se até junho eram emitidos sem homologação, a partir de junho essas primeiras emissões e as renovações por caducidade são feitas a um ritmo de 500 a 700 por mês. Depois há o regime voluntário da substituição. Nós estamos a perguntar aos motoristas se querem substituir os cartões que não estão homologados. E eles vão à plataforma, dizem que sim, e nós emitimos. E essa plataforma estará sempre disponível. E nós já renovámos 11 mil ou 12 mil, já substituímos 11 ou 12 mil desde 21 de junho, portanto não são 5 meses, são 3 meses, é um ritmo um bocadinho mais acelerado. Mas repare, sendo esta plataforma voluntária, o que vai acontecer aqui é que nós dizemos que há 35 mil motoristas que fazem rotas internacionais, mas não estão todos a fazer rotas internacionais ao mesmo tempo. Há certamente motoristas que agora não vão fazer rotas internacionais, só vão fazer daqui a 3 meses e que se calhar daqui a 3 meses é que vão pedir a emissão, a troca do... Porque eles estão muito mais, em princípio, mais postos lá fora do que cá dentro, não é? Mas eu acho que, de facto, a declaração de autenticidade que eu aproveito para distribuir aos senhores deputados a versão em papel, ela tem uma versão... Tem uma versão disponível para online e tem um QR Code, como eu disse, que permite às entidades fiscalizadoras perceber se ela é uma declaração válida ou não e está escrita em 5 línguas. Esta declaração eu acho que restituiu muita confiança ao setor e, portanto, fez com que os pedidos de substituição sejam não pedidos de emergência, de urgência que quer substituir, mas vão aparecendo. E a plataforma está lá. Sempre que quiserem, substituem. E, portanto, eu acho que com isto responde à questão da declaração de autenticidade e do ritmo de substituição. Nós sabemos que foram consultadas 32 mil declarações de autenticidade, foram produzidas 110 mil, que são o número de cartões que não tinham homologação, foram consultadas 30 e tal mil, que são aquelas que é coincidente com o universo de motoristas que faz o serviço internacional. Portanto, parece-me que temos uma cobertura razoável daquilo que é o problema.
Obrigado. Com certeza. Muito obrigado pelas respostas também dadas. Acaba agora o PSD. Antes mesmo disso, o professor entregou aqui um conjunto de cópias das declarações emitidas, não é? Portanto, faremos chegar então a todos os senhores deputados uma cópia para cada grupo parlamentar. Senhor deputado Jorge Mendes, em nome do parlamentar do PSD, tem então 7 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os colegas e o Sr. Professor Dr. João Caetano, a doutora Sofia Henriques, sobre o assunto desta audição. Também agradecer ao doutor a exposição que nos fez, que é relevante, acho que é muito relevante para essa audição, porque tem um conjunto de pormenores, com histórico, digamos, com datado, que é elucidativo do trabalho que o IMT desenvolveu logo que teve conhecimento das falhas que estavam a ocorrer com as cartas, digamos, de condução, em virtude da falha da homologação. Eu recebi, no dia 16 de fevereiro de 2023, fotos de alguns de 2 ou 3 motoristas que depois creio que foram reenviadas através do Parlamento ou membro do Governo e creio que também chegaram ao IMT de Itália exatamente e de Espanha, umas com coimas, outras com a retenção do documento digamos, da carta, como eles dizem, da carta de condução. Um motorista internacional tem as contingências do trabalho diário, que é conhecido, Frequentemente, os Estados-membros, mesmo da União Europeia, criam um conjunto de incidentes com normas técnicas, questões de saúde pública, que muitas vezes os apanham nas viagens, não é? Portanto, quando já estão em trânsito para a Europa fora, e desta vez foram confrontados com uma situação para as quais eles nem sabiam o que se passava, nem tinham qual percepção que havia um problema de homologação. Mas o que é facto é que em dois países, as autoridades respectivas, nomeadamente a Itália, que foi os casos onde inicialmente esta questão mais se agudizou, foram muito, não digo agressivos, mas foram ali muito implacáveis, digamos que no bloqueio aos caminhões, nomeadamente ou paga a coima dos 800 euros ou fica retido o caminhão até que alguém resolva o problema. Realmente criou-se um pânico grande no setor, sobretudo no transportes internacionais, e que durou toda a segunda quinzena de fevereiro, digamos que na primeira semana de março ainda tínhamos situações que estavam a ocorrer, houve ali uma certa acalmia, mas de repente no início de março, nomeadamente em Espanha, em Navarra, voltaram a acontecer algumas situações. Há um empenho do IMT na resolução do problema, na altura com a declaração que emitiram, neste momento com a novamente a emissão dos novos cartões sem falhas. Há a questão do ressarcimento das coimas, portanto, há países em que parece que há abertura para a devolução desses valores e nos outros casos. Não é? Ao todo são 25, como referiu, mas nos outros casos, como é que o Estado português vai resolver o assunto? E a segunda questão e última, Sr. Doutor, é de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do IMT, é da Imprensa Nacional de Casa da Moeda, é do circuito. Parece ser uma coisa simples, mas tem aqui uma tecnologia de ponta por trás de um cartãozinho de plástico. Tem ali uns chips que tem ali alguma tecnologia que não está no domínio, digamos, do território nacional. Implica aqui alguma circulação dos cartões. E a questão que colocava é, no meio disto tudo, de quem assume a responsabilidade. Acho que era importante, não só para nós, para a Assembleia da República em especial, para os portugueses que estão a ouvir, havendo um erro, uma falha, de quem é a responsabilidade e o que é que se vai fazer a seguir para além da emissão dos novos cartões. E, para já, é o que me apraz dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, até pela sua capacidade de síntese nesta intervenção inicial. Sr. Professor João Jesus Caetano tem então a palavra para responder às questões colocadas. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Mendes. De quem é a culpa? Eu não sei. A questão é muito difícil. Certamente não é do motorista. Isso para mim é claro. Do motorista não é nem é da empresa. O Conselho Diretivo, assim que tomou consciência do que estava a passar, abriu um inquérito de auditoria interna para perceber o que é que tinha falhado. Eu tenho o relatório provisório dessa auditoria na minha secretária. Eu ainda não tive, se quiser, acho que não é ainda o momento para andar a perceber de facto de quem é que é a culpa e o que é que aconteceu. A minha preocupação nos últimos meses foi resolver o problema. Não foi tentar identificar se a culpa era da Imprensa Nacional Casa da Moeda, se era do IMT, foi resolver o problema. O IMT emitiu cartões tacográficos durante 3 anos e meio, sabendo que os cartões não tinham marca de homologação. A Imprensa Nacional Casa da Moeda produziu esses cartões sem a marca de homologação. No entanto, os motoristas foram multados, na nossa perspectiva, sem razão. Eles poderiam ser multados se os cartões tivessem alguma função, mal função, que fosse atribuída a eles, por um cartão que tem uma marca de homologação. As entidades de fiscalização italianas, espanholas, europeias, perante uma situação daquelas, aquilo que nós consideramos que elas deviam ter feito era comunicar com o equivalente ao IMT nos seus países e, em sede de Comissão Europeia, do Comitê de Transportes da Comissão Europeia, verificar se Portugal estava ou não a violar um regulamento. E, portanto, esse devia ter sido o curso normal das coisas. Nós tivemos ali momentos, como o Sr. Deputado disse, em que nós não sabíamos como é que isto ia escalar. Eu estava a monitorizar diariamente o número de novos casos. que nos eram reportados e que diziam respeito a datas anteriores. E, portanto, eu não sabia qual é que era o efeito de contaminação que isto estava a ter. E essa era a minha preocupação na altura, era tentar conter ao máximo. Eu telefonei para o meu congénero italiano, eu telefonei para o meu congénero espanhol, nós telefonámos para os embaixadores, metemos os embaixadores a repair, nós metemos toda a gente no terreno a tentar sensibilizar as entidades italianas e espanholas de que isto não fazia sentido. Não fazia sentido. E que estávamos comprometidos em resolver o problema. De facto, o sistema de tacógrafo digital é um sistema tecnologicamente complexo. E isso leva a uma outra reflexão. Nós, enquanto entidades públicas, da administração pública, temos que estar capacitados para lidar com esta transformação tecnológica que está a ocorrer no setor dos transportes. E se de facto nós não temos a capacidade para acompanhar esta transformação, o risco destas situações voltarem a acontecer no futuro é cada vez maior. Porque as instituições têm que se capacitar para poder responder às exigências de um sistema de transportes que vai ser descarbonizado, digitalizado, e portanto isso é, do meu ponto de vista, absolutamente fundamental. Nós percebermos. Eu estou mais preocupado em tentar perceber como é que nós aprendemos com o que aconteceu do que certo. Repare. Eu sou Presidente do IMT há um ano e, portanto, quando eu tomei posse como Presidente do IMT, este problema já existia. Se ele era conhecido ou não dentro da casa, é algo que está em auditoria interna e, neste momento, ainda não está, não foi levado a Conselho Diretivo a decisão sobre isso. Porque não me parece que seja, neste momento, ainda a altura para o fazer. Eu sei que o Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional Casa de Moeda também terá iniciado um processo de auditoria interna. Ela também não era Presidente da Empresa Nacional em 2019. O nosso Diretor de Serviços, em 2019, que tinha este assunto, já não está dentro de casa. Acho que na Empresa Nacional também as pessoas mudaram. Portanto, será sempre muito difícil nós, de facto, conseguirmos construir um cenário de atribuição de culpas. O meu foco foi resolver o problema. Agora, relativamente aos motoristas, é como eu lhe disse, estamos focados em tentar perceber se eles conseguem ser ressarcidos das multas por iniciativa das entidades italianas e espanholas. Já temos sinais que isso é possível, pelo menos em Espanha. Continuaremos a trabalhar para que aconteça em Itália também.
Muito bem, muito obrigado. Agora acaba o Partido Socialista colocar as questões nesta primeira ronda. Sr. Deputado José Rui Cruz, dou-lhe a palavra. Até 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IMT e a senhora e a responsável da parte jurídica, os senhores e senhores deputados. Queria também felicitar o PCP pelo requerimento que chamou aqui ao Parlamento o IMT para esclarecer um assunto que era muito pertinente no início do ano e que continua a ser pertinente, mas que, como o Sr. Presidente explicou aqui nesta sua nos seus primeiros minutos que teve para explicar, explicou de forma clara, sem esconder, sem nada a esconder, e portanto o Partido Socialista fica satisfeito com a explicação que foi dada, sem, no entanto, deixar de dar aqui algumas notas. É evidente que no momento em que o PCP faz o requerimento, o assunto era um assunto que nos preocupava a todos e, felizmente, nestes meses que passaram, as coisas foram-se resolvendo e, como foi já questionado pelos outros partidos e como foi respondido pelo Sr. Presidente, o assunto está resolvido. Sendo certo que algumas preocupações que temos também já foram colocadas, que têm nomeadamente a ver com o ressarcimento dos pagamentos que foram efetuados e que as pessoas, como disse o Sr. Presidente, não têm culpa disso e, como tal, não têm que ser penalizadas por esse assunto. Nós, a explicação que nos é dada pelo IMT, achamos que foram dados todos os passos que podiam ser feitos. Essa auditoria que está a decorrer também importará no futuro conhecer, porque é evidente que há aqui uma falha, não sabemos de quem é, mas mais importante do que agora apurarmos essa falha é o assunto estar resolvido, porque há muita gente e muitas empresas que tiveram aqui algumas preocupações com o que estava a acontecer. E a Assembleia da República e o Partido Socialista, neste momento, estão satisfeitos com a explicação que é dada e com a forma como o Presidente do IMT vem aqui à Assembleia da República prestar esclarecimentos desta forma tão clara, e para nós a explicação é correta e agradecemos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz, também pela sua capacidade de síntese nesta intervenção inicial. Sr. Presidente do MT, tem então a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Acho que agradeço as suas palavras. De facto, a questão da transparência, eu acho que foi um momento até muito importante para a Comissão Europeia. Nós, no dia... nós fomos informados no dia 15 de fevereiro e no dia 16 de fevereiro eu estava a ligar para a REPER a pedir uma reunião urgente com a Comissão Europeia sobre este assunto e foi enviado um e-mail logo nesse momento para a Comissão Europeia a dizer que Portugal queria falar com a Comissão Europeia sobre o que estava a passar. Não foi possível agendar logo porque nessa altura acho que o senhor chefe da Unidade de Transporte Terrestre estava fora de Bruxelas, mas assim que ele chegou eu reuni-me com ele. E ele foi algo que valorizou desde o início, foi a transparência com que Portugal estava a trabalhar este assunto. Teria sido, no meu ponto de vista, um problema maior se nós tivéssemos tentado escamotear o que estava a passar. E tivemos o apoio da Comissão Europeia no momento e, portanto, foi mais fácil sinalizar o problema junto dos nossos congéneres e obter a sua aceitação tácita para a existência desta declaração e o programa de substituição dos cartões. Portanto, transparência com a Comissão, transparência com as associações profissionais, transparência com as estruturas sindicais, transparência com o Parlamento.
Obrigado. Acaba agora o partido Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos deputados. Cumprimento especial ao professor João Caetano e à doutora Sofia Henriques. E obrigado pela vossa presença. É de realçar que esta audição já decorre com os meses de atraso. Não obstante o que já ouvimos por parte do Sr. Professor, que já nos elucidou sobre muitas matérias, recordo que este requerimento do PCP deu entrada em março deste ano. Mas está fruto das muitas atividades legislativas, não foi possível esta audição antes. Mas eu ouvi o Sr. Professor com atenção e há duas ou três coisas que eu retenho daqui. Que as multas não deviam existir, é um facto, mas também é um facto que existem. Está a ser feito um esforço por parte do IMT no sentido de ser devolvido esse valor, o que é bom, mas não é perfeito. Não é perfeito porque há situações, e nós já ouvimos alguns dos motoristas envolvidos neste processo, e o que eles nos transmitem é mais bizarro do que estas multas e mais preocupante do que estas multas. Foi o facto de ficarem com o documento apreendido e com a apreensão desse documento não poderem trabalhar. E há um motorista, que eu não vou dizer naturalmente o nome, em que nos diz que neste momento, por este motivo, estou sem trabalhar, em casa, sem ter rendimentos nenhuns. Tenho a minha família para sustentar, as minhas despesas para pagar. Como é que vai ser todos os dias, no final de cada mês? Isto, Sr. Professor, preocupa-nos mais do que o valor de uma multa que o IMT pode perfeitamente suportar. Não é isto que está em causa. Agora, quem é que vai restituir a estes motoristas este dano que causou na vida deles? O facto de estar sem trabalhar e também às empresas. Há empresas pequenas, com um, dois, três caminhões, que ficaram privados do motorista e que afeta naturalmente a sua atividade económica. O que eu lhe pergunto, primeiramente, é o que é que está pensado para, de uma certa forma, tentar diminuir este prejuízo que foi causado não só ao motorista, como também às empresas que se viram privadas de um trabalhador, que em muitos casos faz a diferença. Depois diz-me que está a tentar diplomaticamente resolver a questão. É evidente que se calhar é a via mais eficaz para o resolver e é por esta forma que tem que ser resolvida. Mas volto a perguntar, neste entretanto, e sabendo nós que às vezes estes conflitos levam uma resolução diplomática à la longue, o que é que vai ser feito para, no entretanto, resolver a vida destas pessoas? Isso é que nos está a preocupar e muito ao longo destes meses, porque temos relatos constantes de que ainda nada está a ser resolvido. As pessoas dizem, é verdade, que há por parte do IMT empenho em resolver, que estão a tentar que os motoristas sejam ressarcidos das respectivas multas. Mas, e no entretanto, os que deixaram de trabalhar? É essa novamente a questão que eu volto a colocar. Terão as autoridades portuguesas de intervir aqui, uma vez, como o Sr. Professor disse, e muito bem, a culpa não é dos motoristas, a culpa não é das empresas. Portanto, aqui temos dois organismos envolvidos. Temos o IMT e temos a Imprensa Nacional da Casa da Moeda. Algum deles vai ser responsável por restituir a estes motoristas o que deixaram de ganhar, não exercendo a sua profissão, como o Sr. Professor disse bem, que não foi por culpa própria? É a segunda questão que lhe deito. Por fim, gostava também de lhe dar aqui uma nota, certamente o Sr. Professor conhece, do que disse o Sr. Edgar Melo, do Sindicato dos Trabalhadores Transportes Rodoviários de Portugal, em que diz que não devem ser as empresas a suportar estes custos. Tem de ser o IMT a dar resposta nesse sentido e a resolver. Em relação aos motoristas, estes não podem ser prejudicados em nada. Portanto, isto diz muito. O que eu pergunto ao Sr. Professor é se concorda com esta afirmação do Sr. Edgar Melo, responsável do sindicato, em que diz que o IMT tem que dar resposta e resolver. Portanto, está a retirar à Imprensa Nacional da Casa da Moeda uma responsabilidade direta e está a assumir que é o IMT o principal responsável e que tanto motoristas como empresas não podem ser prejudicados em rigorosamente nada e tem que ser esta entidade a resolver. É a terceira questão que eu lhe deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, para responder, Sr. Presidente do IMT, faz favor.
Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado, eu não tenho nenhum conhecimento de nenhum motorista que não esteja a trabalhar neste momento por causa disto. Nenhum. Eu tenho uma lista dos 25 casos que foram comunicados ao IMT, quer diretamente, quer via entidades de associações empresariais, quer as estruturas sindicais. E aquilo que nós fizemos, e que foi aliás que eu referi na minha intervenção inicial, foi criar um canal dedicado a estas pessoas, assim que nós obtivéssemos informação de que algo estava a acontecer, nós tínhamos as nossas pessoas em contacto constante, por telefone, por e-mail, com estes motoristas e criámos um canal expedito de reemissão de documentos, inclusive carta de condução e cartão de tacógrafo. Poderia-me perguntar, então, mas o cartão de tacógrafo não tinha homologação, estavam novamente a reemitir cartões de tacógrafo sem marca de homologação? Sim, era bem melhor emitir esse cartão do que não emitir cartão nenhum, porque se nós não emitíssemos cartão, aquele motorista não podia conduzir. Portanto, nós, de forma expedita, respondemos às necessidades dos motoristas, assim que tomámos conhecimento da situação. É natural que nos primeiros dias a coisa tenha demorado mais tempo do que o habitual. Nós estávamos a reajustar a uma realidade que não estávamos à espera que acontecesse. Mas eu posso lhe garantir, Sr. Deputado, nós criámos os canais expeditos para reemitir documentos e garantir que estes motoristas poderiam voltar à estrada a exercer a sua atividade profissional. Portanto, aquilo que diz de que há motoristas que neste momento ainda não estão a trabalhar, eu desconheço por completo. Está criado um sistema de substituição de cartões tacográficos, portanto, não sequer que lhe diga, nunca foi relatado ao IMT a existência de motoristas que neste momento não podem trabalhar por causa deste problema. Nunca foi isso, nunca foi comunicado nas várias reuniões que tivemos em fórum, entre associações empresariais, sindicatos, IMT e a Imprensa Nacional Casa Moeda, e as conversas que eu tenho mantido com as associações empresariais e com os sindicatos. Eu, entre 15 de fevereiro e 10 de março, eu falava, e o vogal do Conselho Diretivo também, diariamente com os presidentes dos sindicatos, com os presidentes das associações empresariais. Nós estávamos a tentar lutar, de facto, o que é que estava a passar e como é que nós podíamos responder o mais rápido possível às necessidades daquelas pessoas. Portanto, só para clarificar que, de facto, não me parece que seja, eu pelo menos não tenho esse conhecimento, eu não tenho conhecimento de nenhum motorista que não esteja a exercer a sua atividade profissional hoje por causa do que aconteceu em fevereiro ou em março. E, portanto, se me quiser fazer chegar essa informação, terei todo o gosto em olhar para ela com atenção. E, portanto, É isto que eu tenho para responder ao Sr. Deputado. Não parece que possa adiantar muito mais do que já disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do IMT. Como sabem, concluímos a primeira ronda nesta audição. Temos uma segunda ronda de 3 minutos a cada parlamentar, se assim entenderem. E, portanto, tenho indicação do Sr. Deputado Bruno Dias, Sr. Deputado Jorge Mendes e o Sr. Deputado Filipe Melo. Portanto, Sr. Deputado Jorge Mendes, em nome do parlamentar do PSD, tem 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser rápido. Sr. Professor João Caetano, quero novamente reforçar aqui o que acabou de nos afirmar do seu empenho, bem como do IMT, durante aquelas 3 semanas críticas de tudo fazer para resolver o problema que tinham em mãos, perante a surpresa que foi criada, e que, felizmente, desde meados de março que deixámos de ter notícias de que mais motoristas estavam a ser, digamos que, autuados ou, de certa maneira, incomodados pelas autoridades de outros países relativamente ao assunto da homologação do cartão de tacógrafos. Isto tem que ser relevado aqui hoje, o seu empenho da sua equipa na resolução do problema, que neste momento continua na emissão dos novos cartões. E relativamente à auditoria que tem na sua secretária, ou que está em curso, como é óbvio, do parte do PSD, não nos interessa a caça às bruxas, não é essa a nossa maneira de estar na política, mas que da auditoria interna saiam, digamos que, ilações para que no futuro, recomendações para que no futuro, incidentes desses não venham a ocorrer no IMT e nem em Pensão Nacional Casa da Moeda e vice-versa. Portanto, sobretudo que se aprenda, reaprenda com o caso que foi criado para bem no setor e, neste caso, do país. É só. E, sobretudo, das empresas exportadoras, e não só, também importadoras que têm transporte rodoviário internacional, digamos que um fator crítico do seu sucesso. E, portanto, tudo o que se possa fazer para ajudarmos as empresas é bem-vindo e, portanto, contamos, e as empresas, com o apoio do IMT nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Jorge Mendes. Deputado José Rui Cruz, em nome do PRT, Partido Socialista, passou 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que me inscrevi nesta segunda ronda só mesmo para não ficar mal na fotografia, porque já foi mesmo tudo dito. O PCP fez a sua missão, que detecta um problema, chamou o IMT a esta comissão, já felicitámos o PCP por isso. O IMT chega a esta comissão e faz um relato dos acontecimentos de uma forma claríssima para todos nós. O deputado Paulo Rios diz aqui que o PS aplaude o IMT por motivos que não percebi, mas é evidente que se as coisas são explicadas bem, nós dizemos que estão bem. Já aconteceu aqui com outros organismos que nós não fizemos assim, quando as coisas não são bem feitas. Eu lembro, a semana passada, que esteve aqui uma comissão da agricultura e em que eu disse que o IPMA não estava a colaborar com a situação, nomeadamente nessa comissão que o IPMA estava a tirar para debaixo do tapete problemas das nossas gentes, das nossas terras, estava a complicar. Não é o caso. Aqui o IMT, eu sei que não estamos na agricultura, estamos na Comissão de Economia, aqui o IMT vem aqui assumir que houve uma falha. Como é que resolveu? Foi resolvido? Está tudo a ser resolvido? É evidente que houve uma falha, mas não a tirou para debaixo do tapete. E qual de nós aqui nesta sala que nunca falhou? Só se for o Chega, porque todos os outros já falharam. E, portanto, mesmo o Chega já falhou, e o Sr. Deputado também já falhou. E, portanto, estamos aqui, todos cumprimos a nossa missão. Uns detectaram o erro, outros trabalharam para o ultrapassar. E agora só falta saber quem vai pagar a quem pagou que não devia ter pago. É só isso que falta resolver. E acho que o IMT saberá resolver isso e o Estado português tem a obrigação de resolver essa situação e sabê-lo-á, senão também existem os tribunais para resolver a situação. E o Sr. Deputado Paulo Rios, porque ele queria descansar, porque este Governo saberá certamente resolver o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. A fotografia ficou reforçada, isso percebemos que sim. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Rui Cruz disse, e bem, e é verdade, o Sr. Professor João Caetano fez uma explicação exaustiva do processo, não podemos negar, assumiu humildemente as falhas que o IMT também teve, Mas, Sr. Deputado José Rui Cruz, a doutora Sofia Henriques é responsável jurídica e o MT não precisa de outra. Portanto, podia-se escudar esse papel que não abona em nada a favor do IMT. Sr. Professor, há aqui uma parte fundamental da sua resposta à minha pergunta, a uma das perguntas da primeira ronda. O Sr. Doutor olhou basicamente para a forma, ignorando um pouco o conteúdo, permita-me dizer-lhe assim. Quando eu lhe disse que temos relatos, e temos na realidade, não sei se entretanto já estão incorporados ou não, porque estas reuniões nós tivemos em julho, antes do período de férias, que havia pessoas ainda sem conseguir trabalhar. Portanto, se entretanto já está regularizado e já estão no ativo, perfeito, é isso que nós queremos. O que o Sr. esqueceu de responder é quem vai assumir aquele período em que as pessoas ficaram sem trabalhar, ficaram sem receber o salário e as empresas deixaram de ter um motorista a operar. Em muitos casos, empresas tinham um, dois ou até três motoristas. E, como percebe, faz toda a diferença na estrutura de uma empresa ficar sem um quadro técnico, sem trabalhar durante um, dois ou três meses. Portanto, a questão fundamental é quem vai assumir estes custos. O Sr. Professor disse, e muito bem, que a culpa não é dos motoristas, a culpa também não é da empresa e que estão a apurar internamente, através de uma auditoria interna, tal como a Imprensa Nacional da Casa da Moeda, onde é que está a culpa, de quem é que será a culpa. Mas seja ela do IMT, seja ela da Casa da Moeda, uma destas duas entidades vai ter, no entretanto, que resolver estas situações pendentes, porque não pode, não acho justo, com um trabalhador que seja desta forma impedido de trabalhar, que fique penalizado no seu salário e a empresa nos seus serviços. Era essa a questão que eu tinha para lhe colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Bruno Dias, para concluir esta ronda, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo as respostas e as informações que têm vindo a ser aqui colocadas pelo Sr. Presidente do IMT, há estes dois temas que, apesar de tudo, ainda assim, valia a pena clarificar. Na pergunta que eu fiz na primeira ronda sobre a avaliação e as decisões quanto ao tema do ressarcimento e da compensação às pessoas que foram afetadas, às pessoas, leia-se, os motoristas e as empresas que foram afetadas por esta situação, o Sr. Presidente do IMT respondeu sobre ressarcimento ou compensação face às coimas pagas. Eu não disse que era coimas, nem que deixava de ser, disse a compensação porque estava a pensar efetivamente no plano mais geral. Ou seja, há o tema específico das coimas que envolve autoridades dos outros países e que envolve de facto esse processo mais complexo no plano internacional até, né, que o Sr. Presidente já abordou. Apesar de tudo, isto levanta uma preocupação que é o caráter, apesar de tudo, ainda incerto e indeterminado relativamente à conclusão das situações e à forma como elas sejam efetivamente resolvidas, traduzindo em português simples, que o dinheiro seja devolvido pelas autoridades às empresas que pagaram as coimas. E a outra questão, que entretanto tem surgido, mas que de facto estava também na origem da pergunta, é o tema dos prejuízos, não só diretamente relacionados com o pagamento da coima, mas sim com a paragem da atividade, seja um dia, seja 2 dias, seja 3 dias. Nós também não temos conhecimento que haja situações de impedimentos de atividade à data de hoje. Não é essa a questão que nós temos ideia. A ideia que nós temos é que houve quem tivesse sido afetado pela impossibilidade de conduzir por um determinado tempo. Naquela fase, há meses, não é? Meses atrás. Nessa fase, meses atrás, houve pessoas que foram afetadas com essa situação. A vantagem de estar em diálogo permanente ou em diálogo regular ou constante com o setor, que o Sr. Professor, portanto, do IMT há pouco mencionou, a vantagem disso é que as coisas podem ser identificadas e apuradas. E, portanto, Eu não lhe vou dizer assim que há esse problema. Vou-lhe perguntar é que abordagem é que se foi fazendo sobre o problema nos contactos realizados. Porque quem falou de uma forma regular e constante com os representantes das empresas, quem criou um canal aberto e dedicado para ligar às pequenas e médias, às micro e pequenas e médias empresas para relatar e apurar situações em concreto e poder responder a elas. Quem tem falado com as estruturas sindicais e que foi conhecendo o problema, eu julgo que está em plenas condições de saber se houve ou não situações em que motoristas e empresas foram, até porque neste setor a precariedade e as circunstâncias concretas da atividade, vou terminar, Sr. Presidente, o salário base é muito baixo. E quando uma pessoa está a conduzir ou não está a conduzir, isto faz muita diferença. E, portanto, isto significa aquela situação, já nem vou para os famigerados pagamentos ao quilómetro, vamos falar da questão da atividade que é prestada ou que não é prestada. O salário base é muito baixo, portanto, isto estar na estrada faz a diferença toda do mundo para os motoristas. E daí a pergunta é, essa questão foi suscitada, essa questão foi equacionada, eu nem vou dizer se o IMT ou a INCM, qual delas tem a responsabilidade de fazer isto. O que me interessa, o que nos interessa é que o Estado é uma pessoa de bem. Tem de ser. O Estado tem de ser uma pessoa de bem.
Muito obrigado,
Sr. Deputado. Portanto, prejuízos e perdas que foram causados, seja a pagar coimas, seja por não trabalhar, que foram causados por motivos imputáveis ao Estado, estou a pôr assim o Estado em geral, o Estado devia responder por elas. E é essa a questão.
Fica claro
que está colocada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tu és o Dr. Nuno Dias. Sr. Presidente, o IMT tem então tempo para responder, tempo mais que suficiente para responder a estas questões todas colocadas, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Relativamente aos comentários e perguntas do Sr. Deputado Jorge Dias. Jorge Mendes, peço desculpa. Jorge Mendes. Se situações dessas se podem repetir, não é? Pois, essa é uma questão importante e eu acho que já fiz alguma referência cuidadosa a esse assunto. A administração pública, não é só portuguesa, em geral, tem que se qualificar para poder responder aos desafios da transformação digital e energética dos transportes. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. As competências que nós temos que adquirir, que internalizar para responder a esses desafios são novas competências. O diálogo entre a engenharia e os juristas para criar legislação que responda a essas necessidades, que não nos meta dentro de buracos que depois não conseguimos sair, isso para mim é fundamental. Na minha carta de missão do IMT é exatamente preparar a instituição para poder responder a esses novos desafios. É essa a minha função. E é isso que eu vou trabalhar diariamente. Capacitar a instituição para poder melhor responder a esses desafios da transformação que está a ocorrer nos transportes. E repare que é um sistema complexo, dinâmico, que suporta a economia e que precisa de ser acarinhado. O IMT tem que ser visto como um instituto que ajuda o setor dos transportes a modernizar-se e a responder às exigências. Nós temos participação em cerca de 100 grupos de trabalho internacionais sobre transportes. Imagino que é gerir uma casa em que tem que estar a participar em 100 grupos de trabalho internacionais, onde se discute regulamentos, regras, é difícil. E às vezes não podemos estar, e depois não ouvimos a discussão, e depois não incorporamos isso no nosso processo, e depois quando olhamos para trás já foi tarde. E portanto a capacitação da instituição é absolutamente crítica para podermos evitar que situações destas se repitam ou outras semelhantes. Senhor Deputado Filipe Melo, eu não posso falar de casos que eu não conheço, lamento. Eu não posso. Os relatos que eu tenho indicam que todos os motoristas a quem foram apreendidos documentos, o IMT reemitiu esses documentos a custo zero no dia a seguir. Não é passado 2 dias, não é passado 3 dias, é no dia a seguir. E, portanto, eu não conheço nenhum caso, e volto a sublinhar isto, de motoristas que tenham ficado sem trabalhar passado uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Não conheço, lamento. E, portanto, eu não posso comentar factos que não são do meu conhecimento formal. E nós criámos os canais para essas situações nos serem comunicadas, seja através das associações empresariais, dos sindicatos ou o canal dedicado. Tudo o que aconteceu, que não nos foi comunicado via essas via esses canais, nós não sabemos que existem e, portanto, não podemos comentar sobre eles. Eu acho muito difícil, se aconteceu, foi uma coisa esporádica, extemporânea, que nós, se de facto existe, estaremos disponíveis para resolver. Agora, eu não tenho conhecimento de nenhum caso desses. Nós somos extremamente expeditos em emitir cartões tacográficos e cartas de condução, no caso em que elas também foram apreendidas, no dia a seguir. Sobre a questão dos custos diretos e indiretos, isto tem três níveis. Eu, enquanto Presidente do IMT, posso decidir reemitir um cartão tacográfico a um motorista a custo zero. Tenho essa liberdade e, portanto, foi isso que eu fiz. Aí o motorista apreender o documento, eu crio um canal expedito de emissão desse documento para o motorista a custo zero. Enquanto Presidente do IMT, tenho essa autoridade. E filo. Ressarcir multas. Já não tenho tanta liberdade para poder decidir se posso ou não pagar multas. Já é preciso perguntar à Jurisap se o posso fazer. Já é preciso perceber, junto das minhas entidades congéneras, se aquelas multas de facto poderiam ou não ter sido passadas. E é esse o trabalho que nós estamos a fazer. É identificar qual o regime contraordinacional de Espanha e de Itália que justifica a existência daquelas multas. Nós estamos convencidos que elas não deveriam ter existido. Desculpe estar assim a olhar de lado só para poder olhar para si. E nós estamos convencidos que elas não poderiam ter existido e, portanto, a nossa expectativa é que mais cedo ou mais tarde esse valor seja ressarcido. Sobre os custos indiretos, essa é uma discussão que esteve presente, obviamente, nas reuniões que nós fomos mantendo, mas é aquela então em que eu não tenho competência nenhuma nem capacidade para avaliar. Como é que nós avaliamos o que é que são custos indiretos? Não é? É algo... Não sei, honestamente. Nós temos que reunir, nós temos que voltar. Nós estamos a fazer isto por fases, Sr. Deputado. Nós estamos a fazer isto por fases e foi uma coisa que eu deixei muito clara logo no início. Nós não vamos resolver todos os problemas ao mesmo tempo. A nossa prioridade número um é: ficou sem cartão tacográfico, emite-se imediatamente um novo para poder voltar à estrada. Prioridade número dois: temos que ter essas declarações que os senhores deputados têm aí à vossa frente, rapidamente, junto de todos os motoristas. Eu tinha relatos de motoristas que estavam em França, Alemanha, e que iam lá ficar durante mais dois ou três meses. Iam lá ficar. E, portanto, eu não podia criar um sistema de emissão de declarações de autenticidade baseada nas 18 lojas do IMT, em que vai lá o motorista pedir. Não podíamos ter isso. Quer dizer, isso era completamente inconcebível. Nós tivemos que criar esta ideia de, onde quer que o motorista esteja, ele vai receber a declaração. Seja no telemóvel. E repare, nós recebemos muitos relatos de empresários que diziam: ah, mas os nossos motoristas às vezes não têm informação ou não têm o telemóvel. Tudo bem. As entidades empregadoras, desse ponto de vista, foram excelentes em organizar a logística. Nós tivemos que contar com eles para organizar a logística. Eram eles próprios que introduziam os dados do motorista na plataforma, emitiam as guias e enviavam por e-mail para o motorista, que entretanto parava num sítio qualquer e imprimia numa bomba de gasolina, em França, na Alemanha, onde quer que fosse. Essa foi a nossa preocupação. Estas declarações têm que chegar rapidamente a toda a gente. Eu discuti com a Imprensa Nacional quanto tempo demoramos a produzir digitalmente as 100 mil declarações. Cada declaração daquelas demorou um segundo a ser produzida. Mas 100 mil declarações vezes um segundo dá uma noite inteira. Portanto, os servidores da Imprensa Nacional Casa da Moeda tiveram a produzir aquelas declarações durante uma noite inteira para, no dia a seguir, qualquer motorista em qualquer lado do mundo introduzia o seu número de cartão tacográfico, o seu número de carta de condução e lá está a declaração disponível. Disponível para ser vista no telemóvel ou para ser impressa, se fosse necessário. Essas decisões eu podia tomá-las. Eu tinha a liberdade, enquanto Presidente do Instituto, para tomar essas decisões. Agora, as outras são mais difíceis e vamos lá por fases. E aquilo que eu tenho pedido às associações empresariais e aos sindicatos é confiança que nós continuamos a trabalhar para dirimir essas questões que são de maior complexidade e eu tenho menos autonomia para as decidir sozinho. Percebe, Sr. Deputado? E, portanto, agora, o meu compromisso e o compromisso da instituição que eu dirijo para, de facto, responder àquilo que são as necessidades das pessoas é total. Espero ter respondido às perguntas. Sr. Bruno Dias, penso que também respondi sobre a questão dos prejuízos indiretos, não é? É esta a nossa abordagem sobre o assunto. Portanto,
Muito obrigado. Não registro nenhum pedido de palavra, portanto está concluída a nossa audição. Eu queria agradecer em nome da Comissão ao Sr. Presidente do IMT, Sr. Professor Dr. João Jesus Caetano, até pela forma também como explicou nesta reunião e, portanto, todos os dados que nos trouxe, a explicação inicial, também contribuiu muito para a forma como a reunião, digamos, a audição decorreu. Se há vantagem, nós quando há requerimentos aprovados na Comissão, o ideal era ouvi-los todos no dia seguinte. Mas se há vantagem, se me permitem, se há vantagem, não há vantagem nenhuma nisto, mas se há vantagem é que ao fim destes meses conseguimos perceber melhor qual foi o trabalho que foi desenvolvido. Se não, só com duas audições é que seria possível. Vou follow-up, é isso mesmo. Se há vantagem, é claro que o ideal seria ouvir na altura e ouvir mais tarde. Não foi possível.
Também foi mais fácil.
Mais fácil, eu percebo. A ideia da Assembleia e a ideia da Comissão quando aprova os requerimentos não é facilitar, é atuar rapidamente. Não foi possível por razões que não são imputáveis ao IMT. Agradeço também à doutora Sofia Henriques, chefe de gabinete jurídico da IMT, e bom trabalho e espero bem que resolvam todas as questões que faltam resolver, que é esse o ponto fundamental desta audição. Muito obrigado então. Boa tarde a todos, senhores deputados. E à tarde temos plenário.